MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná sempre perto de você.
O MP no Rádio desta edição fala de um tema da área de direito de família que sempre gera muitas dúvidas: a herança. Afinal, quem tem direito sobre os bens de uma pessoa falecida? E existe a possibilidade de alguém definir o destino de todos os bens em um testamento? E se a pessoa falecida deixar dívidas, elas se transmitem aos herdeiros? Quem esclarece essas e outras questões é a promotora de justiça Elisiane da Silva Moraes, do Ministério Público do Paraná. Doutora Elisiane, quando uma pessoa morre e tem bens, o que acontece? Como que é determinada por lei a divisão da herança, por exemplo, imóveis, dinheiro, aplicações bancárias?
Quando a pessoa morre, é o fim da personalidade civil. Quando alguém falece, o patrimônio ele passa a ser chamado de espólio, que ele trata de todos os bens da pessoa, as obrigações, os direitos, todos os bens. E, a partir dali, ele será partilhado entre os herdeiros num inventário.
Qual lei, então, que determina essa divisão da herança, doutora?
É o Código Civil. No nosso Código Civil está previsto. E o direito à herança, ele é previsto na Constituição Federal.
Perfeito. E quais são os bens considerados para herança, doutora? São todos os bens da pessoa, de qualquer natureza? Por exemplo, imóveis, carros, obras de arte, até bens de uso pessoal, como roupas, livros. O que que engloba isso?
A herança, ela é conjunto de todos os bens. Todos os bens, direitos, obrigações. Todos os imóveis, móveis, livros, obras de arte. Muitas vezes até direito de, por exemplo, um artista que falece, que seja conhecido, que ele tenha uma obra pública conhecida. Isso aí também vai fazer parte da herança dele, do espólio. Vai constituir o espólio.
Doutora, e espólio é a mesma coisa que inventário? Para que serve isso? Precisa de um advogado para se fazer esse documento?
Não, o espólio ele é o conjunto dos bens. Na realidade, quando há a morte da pessoa, quando se fala espólio, é o conjunto desses bens que ele é indivisível. Ele não é dividido, ele é previsto assim, como eu falei, todos os móveis, imóveis, todas as obrigações constituem um espólio. E para haver a divisão desse espólio entre os herdeiros previstos em lei ou em testamento, há o processo do inventário. O inventário é o processo para fazer essa divisão.
Certo, e ele precisa ser feito por um advogado? Como que é isso?
Há várias possibilidades. O inventário ele pode ser judicial, que é quando há um processo no fórum que vai tramitar com o juiz, muitas vezes com a intervenção do Ministério Público, ou ele pode ser extrajudicial, que é diretamente num tabelionato, num cartório. Só que esse extrajudicial, ele só pode ocorrer quando não há herdeiros menores ou incapazes. Por exemplo, se há um herdeiro que é interditado ou menor de 18 anos, obrigatoriamente esse inventário vai ser judicial. Vai haver um advogado que vai entrar com uma petição inicial, vai ter todo o trâmite lá previsto no Código de Processo Civil, com as decisões judiciais, intervenção do Ministério Público. Muitas vezes é necessário também que a Fazenda Pública fale sobre o valor daqueles bens.
Doutora, e qual a distribuição básica assim, de uma herança? Os primeiros herdeiros, eles são os filhos, são os cônjuges? Como que é feito isso?
Código Civil, lá no artigo 1829, ele prevê uma ordem de vocação hereditária. O que significa isso? É uma ordem das pessoas que vão herdar, que são os herdeiros daquela pessoa. Começa com os descendentes, que são os filhos, e muitas vezes esses descendentes também, juntamente com o cônjuge sobrevivente, com o viúvo ou com a viúva, exceto se o casamento era na comunhão universal de bens ou da separação de bens obrigatória. Depois dos descendentes, dos filhos, vem os ascendentes. Naquele caso em que muitas vezes morre jovem ou não teve filhos, mas tem os pais vivos ainda. Os pais, o pai, a mãe ou os dois serão os herdeiros. Após, na sequência, o cônjuge sobrevivente. Então, não tem filhos, não tem pais vivos, quem vai ser o herdeiro é o cônjuge. E não havendo cônjuge, nenhuma dessas outras hipóteses, são os colaterais. Primeiro vem os irmãos, os tios, os primos, conforme a ordem que a lei prevê.
Perfeito. A senhora falou da diferença da comunhão universal, como que funciona?
Na comunhão universal e na separação obrigatória de bens, o viúvo ou a viúva, ele não vai concorrer, não vai dividir essa herança com os filhos do falecido. Por exemplo, se for uma comunhão parcial ou um outro regime diferenciado, mas principalmente a comunhão parcial, ele concorre com os filhos na herança. Então, além do direito à metade do patrimônio, também terá direito a herança também.
Então, por exemplo, a pessoa morre, o viúvo dela fica com metade e os filhos ficam com a outra metade, é isso?
Na comunhão parcial de bens, assim, resumidamente, tudo que aquilo que foi construído pelo casal juntos, após o casamento, é dividido. É metade e metade. A pessoa já é dona daquilo. Faleceu o marido, a esposa tem a metade do patrimônio. E da outra metade, que vai ser a herança, ela também vai participar da divisão com os filhos.
Certo, então dessa metade de herança já fica metade para ela e metade para os filhos.
Isso. Acontece, na realidade, assim, se é a comunhão parcial de bens, que é o regime mais adotado, até por ser o regime previsto que não precisa nenhuma formalidade para se casar pelo regime da comunhão parcial, ela terá direito à meação, que é a metade do patrimônio. E em relação ao patrimônio do falecido, ela vai dividir com os herdeiros. Por exemplo, tem só mais um filho, vai ser dividido em dois. São quatro filhos, a herança, essa metade vai ser dividida em cinco partes. Uma parte da viúva e quatro partes dos filhos.
Perfeito, doutora. E quando a pessoa não tem herdeiros, doutora, para quem ficam os bens?
Quando a pessoa não tem herdeiros, superada toda essa fase dos descendentes, ascendentes, do cônjuge ou do colaterais, há casos em que a pessoa não tem nenhum herdeiro conhecido. Então, o que acontece vai ser nomeado num processo um curador, uma pessoa para representar esse patrimônio, que vão ficar sob a guarda desse curador, até que se apareça um sucessor, que são publicados editais, é um processo bem longo, bem burocrático, bem demorado, ou vai ser declarada a vacância desses bens. Muitas vezes eles vão ser, vai retornar para o Estado.
Vacância, então, quer dizer que ninguém assumiu, então o próprio Estado acaba ficando com os bens dessa pessoa, é isso?
Exatamente. Último caso que vai acontecer é isso, vai reverter pela previsão legal também do Código Civil, que esse conjunto de bens que é representado por um curador, ele vai ser destinado, vai passar para o domínio do município ou do Distrito Federal, conforme o caso.
Doutora Elisiane, quando a pessoa morre deixando dívidas, elas são assumidas pelos herdeiros?
Na realidade, assim, antes de haver a partilha dos bens, tem que se pagar todas as dívidas do falecido. Tem casos em que encerra essa divisão dos bens e ainda tem dívidas. Nesse caso, o herdeiro ele vai responder somente o que a lei diz assim, é na força da herança, ou seja, ele só vai responder com o patrimônio que ele recebeu. Se as dívidas superarem, ele não vai ser responsável por essa dívida.
Então, primeiro são pagas as dívidas e depois o que sobra é que vira a herança dos herdeiros, é isso, né?
Sim, em tese, a partilha só pode acontecer depois que pagar todas as despesas do funeral, as dívidas que tinha, muitas vezes tem dívidas de imóvel, dívidas de imposto, mesmo outras dívidas bancárias, muitas vezes tem. O processo ideal seria esse, fazer todo esse pagamento e depois partilhar o que sobrou. Mas muitas vezes essas dívidas aparecem depois que se tem conhecimento. Daí, nesse caso, ele só vai, por exemplo, ele recebeu só 5 mil reais referente a um carro. Ele vai responder com esses 5 mil reais, não com o patrimônio dele pessoal, do herdeiro.
Ele só responde com o que ele ganhou de herança. Ele não tem que tirar do bolso, vamos dizer assim, para
Não,
quitar
não.
uma dívida de um parente.
De forma alguma.
Doutora Elisiane, a senhora pode explicar o que é um testamento?
O testamento, ele é um ato de última vontade de qualquer pessoa pode fazê-lo, destinando a parte cabível, aquela parte que ele pode destinar dos seus bens para quem ele bem entender.
O que quer dizer isso, doutora, com parte cabível?
O testamento, ele tem que seguir critérios e requisitos bem rigorosos que a lei prevê. Para ele ser válido, ele tem que cumprir todos esses requisitos ou formalidades. Ele pode ser feito pelo próprio testador ou por uma pessoa que ele indique para fazê-lo. E o testamento também muitas vezes acham que ele pode ser qualquer papel. Não, o testamento ele pode ser público, que é aquele que a pessoa vai até o cartório, faz, é feita uma escritura de testamento. Ele pode ser particular, mas também tem os requisitos da lei. Dentre esses requisitos tem que ter testemunhas idôneas. E ele pode ser um testamento cerrado. Que isso é bem mais. Eu, em 25, 26 anos de Ministério Público, eu vi um testamento cerrado até hoje só, que é um documento particular e que também é feito no cartório um procedimento, um lacre. Ele é vedado e só vai ser aberto depois da morte da pessoa em juízo, um processo judicial para abrir esse testamento.
Bem cinematográfico esse.
Bem, exatamente. Ele é bem, realmente, assim, eu vi uma única vez isso. É muito pouco adotado. O testamento público, só por uma questão de curiosidade, agora com período pós-pandemia que nós passamos, as pessoas começaram a prestar mais atenção na questão patrimonial, porque acho que foram muitas mortes, muitas perdas, e então o número de testamentos aumentou muito, muito mesmo.
Doutora, a senhora falou ali que o testamento tem que seguir algumas regras. Que regras são essas? Elas têm a ver com a questão que a senhora já tinha falado antes da herança dos parentes? Como que são essas regras, basicamente, assim?
No testador, que é aquela pessoa que faz o testamento, ela só pode destinar no testamento a parte disponível da herança, ou seja, metade do patrimônio dele é dos herdeiros, aqueles necessários, aquele que a gente falou no momento anterior, que seriam os filhos, os pais, o cônjuge e os irmãos, os tios. Tirando essa parte, ele não pode mexer, que seria a metade do patrimônio dele. A outra metade do patrimônio disponível dele, ele pode destinar a quem bem ele entender.
E é possível, por exemplo, então, deixar bens para uma instituição, ou até a gente vê alguns casos mais extremos de pessoas que deixam para um animal de estimação, isso é possível?
Para uma instituição, não há problema. Essa questão dos animais, a gente vê mais, são casos no exterior que se vê, porque a legislação brasileira, ela não tem nenhuma previsão sobre isso ainda. Os pets, né, que são os cachorrinhos, os gatinhos, eles não têm essa vocação hereditária, eles não têm essa, vamos dizer assim, essa qualidade perante a lei de ser um herdeiro. Então, provavelmente vai ser declarado nulo um testamento nesse sentido.
Entendi. E o pet pode ser herança, doutora?
Assim, o problema do pet é que ele é um sujeito de direitos também, tanto que tem se visto muitas discussões sobre guarda, sobre cuidados. Então, eu não vejo muita possibilidade dele ser como herança. Mas há alguns casos que colocam, já vi isso, no testamento, os cuidados do pet, porque tem pessoas, cada vez mais comum, que não têm filhos e que são tutores desses pets, desses gatos, desses cachorros, e têm um cuidado, um amor muito grande, e muitas vezes já no testamento eles determinam que tal pessoa que vai gerir os cuidados, e muitas vezes eles justificam até deixar um patrimônio para essa pessoa por esses cuidados.
Também tem casos em que a pessoa pode ser deserdada, né? Que situações são essas, doutora, que a pessoa perde o direito de uma herança?
A deserdação, muitas vezes, a gente vê em novelas, na TV, ele é um processo, assim, ele é um processo para começar, e ele tem, assim, as hipóteses previstas na lei. Não é qualquer fato, eu não gosto, eu discuti hoje com meu filho e eu não quero mais que ele seja meu herdeiro. Não é assim, isso é coisa de novela, coisa de filme. A lei, ela prevê, assim, as hipóteses em que pode haver essa deserdação ou exclusão da sucessão. Posso citar alguns exemplos, que a lei traz outros, né? São excluídos da herança, né, da sucessão, os herdeiros ou os legatários. Então, pode ser tanto o herdeiro, aquele que eu falei da lei, lá o filho, o pai, o cônjuge, o primo, o irmão, ou aquele herdeiro do testamento, quando ele houver praticado um crime de homicídio contra o autor da herança. Por exemplo, o filho que matou o pai ou que mandou matar o pai. Esse filho vai ser excluído da herança. Também, se ele tiver respondido um processo criminal por calúnia contra o seu pai, contra o autor da herança, também pode ser excluído. E também aqueles que obtiveram, por algum meio violento, essa herança, esse direito à herança.
De qualquer forma, é um processo judicial, é uma coisa que demora.
É um processo, não vou dizer o demorar, eu não digo, mas é um processo que tem as formalidades que tem que ser cumpridas, porque é uma situação bem, bem delicada.
E aquilo que a senhora comentou, então, essas situações de, você vai casar com uma pessoa que eu não gosto, vou te deserdar, isso não existe.
Não, isso não, isso não. O que muitas vezes acontece é que acaba fazendo o testamento e da parte que ele pode dispor, ele não coloca esse filho, ele não destina nada para esse filho. Mas em relação à parte legítima, aquela parte que está prevista na lei, não é essa hipótese.
Perfeito. Doutora Elisiane, muito obrigada por sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa de hoje teve produção, apresentação e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.